Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Amém. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, mais uma vez, a partir do versículo, como já citamos, 32 até o 37. Já foi lido o texto no início. E leremos ele na medida em que o subtema de hoje for sendo desenvolvido. E o subtema de hoje nós compartilhamos. A série continua, Atos dos Apóstolos, a igreja em missão através da sua igreja. Ou melhor, Deus em missão através da sua igreja. Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da sua igreja. E o subtema de hoje, você viu lá? O que você encontra numa igreja pujante? Se alguém te perguntasse o que faz uma igreja ser pujante, frutífera, forte, arrojada, vibrante, todos os sinônimos aí da palavra pujância, pujante. O que você encontra numa igreja pujante? Pois Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele continua narrando a história da igreja do primeiro século. E nesse processo de narrar a história da igreja do primeiro século, aqui e acolá, é como se ele abrisse um parênteses e dissesse: olha, está aqui um retrato, eu quero oferecer mais um retrato para vocês da igreja. Ele fez isso no capítulo 2, lembra? Depois de descrever o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E assim, logo, a primeira pregação pós-Pentecostes, ele encerra o capítulo 2 dando-nos um retrato da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, lembram? Na comunhão, no partir do pão e nas orações e reticências. Aí ele adentra no capítulo 3, nos falando sobre a cura de um homem coxo de nascença. Em seguida, pregação. Em seguida, perseguição. Olha só. Em seguida, temos a quem recorrer. Foi o subtema que expomos há 8 dias. Temos a quem recorrer. Capítulo 4 já. Aí chega agora, ele vai dar mais um retrato da igreja do primeiro século. Ele faz questão, claro, isso é fruto da obra do Espírito Santo. É como se ele dissesse: gente, ó, só um minutinho, eu vou abrir aqui um parênteses para descrever mais um retrato da igreja. A igreja agora cheia do Espírito Santo. E ele começa dando um retrato assim. E eu quero seguir mais uma vez a linha do esse santo de Deus, Paulo Anglada. Que, de certa forma, você vai ver isso no comentário de John Stott, o paizão de John Stott que está com o Senhor, que também comentou o livro dos Atos dos Apóstolos. Sproul também comentou o livro dos Atos dos Apóstolos. Você vai perceber também quase a mesma coisa. O príncipe dos pregadores brasileiros, Hernandes Lopes, se você visitar também o comentário dele, vai dizer também quase a mesma coisa. Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, comentário por William Hendricks, 2 volumes, vai perceber também quase a mesma coisa. E assim, tantos outros servos de Deus que escreveram. Timóteo Carrier, também a mesma coisa, escreveu um livro sobre Atos dos Apóstolos. Mas a didática de Paulo Anglada é fenomenal. A didática de Paulo Anglada é fenomenal. Eu estou aguardando aí o reverendo Augusto lançar o livro dos Atos dos Apóstolos, pois ele, pelo menos enquanto estava aqui no Brasil, ele estava já bem avançado na exposição do livro, na primeira de Recife. Eu penso que logo, logo ele conclui essa exposição, e sempre a série dele transformada em livros. Estou aguardando aí já para somar mais ainda. Mas a didática de Paulo Anglada é fenomenal. Não é que os outros não tenham didática, os outros também têm. Estou dizendo, por eles se complementarem, eu tenho seguido muito essa linha de Paulo Anglada. E Paulo Anglada olha do mesmo, tem o mesmo olhar. E não tem como ser diferente dos outros. Mas Deus deu a ele uma porção a mais de didática. E ele divide em três partes esse retrato da igreja. E essas três partes mostram o que você encontra numa igreja pujante. O que você encontra numa igreja pujante. Ou o que faz uma igreja ser pujante, forte, vibradora, frutífera. Arrojada, vibrante. A primeira, logo no início, ele fala sobre unidade de corpo e alma. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Claro que isso é paralelismo enfático, gente. Isso é hermenêutica que a gente chama de paralelismo enfático. Você está dizendo, em português também existem na retórica, não é? Na linguagem figurada, não é? Que você está dizendo a mesma coisa, mas com ênfase, não é? Usando outras palavras. Paralelismo enfático. De coração e alma. O povo era um. Então, numa igreja pujante, você encontra unidade. Não confunda isso com uniformidade. Uniformidade não é saudável. Uniformidade é colocar uma camisa de força nas pessoas. É você querer que todo mundo seja igual a todo mundo. Não, não, não. Deus não quer. Aliás, todos aqui temos uma digital diferente. Mas unidade, sim. Unidade de corpo e alma. Agora, qual a razão dessa unidade de corpo e alma? Todos eleitos pelo mesmo Deus antes da fundação do mundo. Se fôssemos aqui elencar as razões da unidade. Todos comprados pelo mesmo sangue, que é sinônimo de vida de Cristo, vida de um valor infinito. A linguagem de Pedro está lá. Se todos eleitos antes da fundação do mundo, é Efésios. Todos comprados com o sangue de Cristo, 1 Pedro. Primeiro capítulo, versículo 18. Fomos comprados com sangue. Todos resididos pelo mesmo Espírito. Todos membros do mesmo corpo. Então passaremos aqui um bom tempo só elencando aqui as razões dessa unidade. Não é uma unidade qualquer, não é uma aglomeração, não se restringe a uma aglomeração, mas é uma unidade em Deus, com Deus e para a glória de Deus. É uma unidade que, voltando novamente aqui, nós usamos a logística aqui da Trindade, eleitos pelo mesmo Deus, comprados pelo mesmo sangue, resididos pelo mesmo Espírito. Mas quando a gente volta, comprado pelo mesmo sangue, existe uma união. Todos nós temos as nossas vidas centradas em Cristo, no mesmo Cristo. Eu estava ouvindo uma canção que o presbítero Humberto compartilhou comigo, pediu que eu desse uma olhadinha. É bacana quando a gente tem trabalhado assim com essa sintonia. Ele é nosso ministério de cântico. Isso é lindo ver isso. E, pastor, dá uma olhadinha nessa composição aí. E eu, enquanto estava aqui, nós esperando aí um santo de Deus para fazer um gabinete pastoral, mais ou menos tempo deixando tudo prontinho aqui, eu estava escutando, depois fui procurar a letra, coisa linda. Porque a letra é toda cristocêntrica. Então, a razão dessa unidade, ela não está em nós mesmos. Ela está naquele a quem servimos. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se adiantarmos um pouco mais aqui, mas de certa forma já citamos, é mais ênfase. É a unidade do Evangelho, mas o Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é quem? Cristo. Cristo. O Evangelho não é uma ideia, não se restringe a uma ideia. O Evangelho é uma pessoa. Uma ação feita por uma pessoa, e ninguém menos do que Jesus Cristo. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Uma igreja pujante tem isso. É uma igreja que tem consciência que todos aqui foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo pelo mesmo Deus. Isso promove a unidade. Todos aqui foram comprados pelo mesmo sangue do Cordeiro de Deus, sem defeito, imaculado. E diz lá Pedro, conhecido antes da fundação do mundo. Todos resididos e presididos pelo mesmo Espírito Santo. E aí tem o Pentecostes. Todos centrados no Evangelho. Existe uma série com esse título. Uma comunidade centrada no Evangelho. Eu tenho esse livro de uma vida centrada no Evangelho. E tenho um ministério centrado no Evangelho. Tudo isso pegando um carão daquele livro de Tim Kelly. Uma igreja centrada no Evangelho. É um livraço. Uns amam, outros odeiam. Não é? Uns amam esse livro, outros odeiam. Mas o livro é um livraço. Uma igreja pujante, ela tem isso aí, gente. Ela não tem uniformidade. E aí eu quero falar um pouquinho aqui para entender, então, o que seria uniformidade. É justamente quando nós queremos que a igreja seja uniforme nas questões terciárias ou quaternárias. Nas questões terciárias, quaternárias, não precisa ter... Isso aí, o Senhor Deus, ele é gracioso para... Nos dá a liberdade de ter até pensamento diferente nas questões quaternárias. De termos pensamentos divergentes, desde que mantenhamos o respeito e não geremos cisma na igreja. Exemplo, pastor, de questões terciárias e quaternárias. Por exemplo, indumentárias clericais. Vou dar aqui um exemplo. Eu já coloco aqui como questões quaternárias, não é nem terciárias. Se usa ou não meio clerical, eu mesmo gosto de usar, nunca mais usei porque as minhas envelheceram, mas entendo que é uma questão quaternária, é uma questão de costumes eclesiásticos, de tradição eclesiástica, mas são questões quaternárias. Agora eu queria que todos os colegas pastores também usem clerical, se não usar clerical não é reformado, não é, guerreiro? Ou outro que não usa, que não gosta, dizer que quem usa é romanista, é aquilo. Não. É esse exemplo que eu estou dando. Uns batem palma, outros não batem palma, nenhum problema. Nenhum problema para quem bate palma, nenhum problema para quem não bate palma. Agora, desde que não se gere cisma na igreja, que tem a sua compreensão de que não há nenhum problema. Porque se for problema, a gente não pode ter nem instrumento. Porque bater palma é o quê, gente? Bater palma é um instrumento. Para quê, gente? Ritmo. E tem canções que requerem isso. Então, estou dando exemplo. Deus não quer uniformidade. Eu estava há pouco conversando com o Juan, ele me fazendo algumas consultas sobre a Conferência Reformada, falando sobre o tema geral, o subtema. E aí ele mesmo disse, é incrível, né, pastor? Como em todo lugar tem... A gente vê muito em rede social extremistas, né? Eu vejo por aí, às vezes, teólogos batendo em Hernandes, batendo em Augusto, batendo em todo mundo. E que é, Juan? E eu estava dando um exemplo para o Juan da Confissão de Fé de Westminster. Esses dias, um colega foi lá no Facebook e pegou e botou lá. A Confissão de Fé de Westminster, a original, de 1643, e botou ela como uma metáfora, como se fosse um cavalo, sei lá quais as marcas aí. Antigamente chamava de azulão, bem popular. Aí pegou a confissão já mais recente, norte-americana, que eles acrescentaram dois capítulos na Confissão de Fé de Westminster. Um sobre o Espírito Santo, capítulo 34, e o outro sobre missões, o 35. E eu estava lendo, fiz questão de ler alguns exemplos dos dois capítulos. Tudo Bíblia, é Bíblia pura. Os dois capítulos é Bíblia pura sobre o Espírito Santo. Mas aí o cara colocou lá um cavalozão bem pomposo, fazendo referência à confissão original lá na Inglaterra. E a confissão que recebeu um acréscimo de dois capítulos, que são bíblicos, guerreiro, ele colocou como que um... Isso! Aí eu falei... Aí eu fiz questão de ler para o Juan. Olha isso aqui. O capítulo 34 sobre o Espírito Santo, meu irmão. Uma profundidade, né, guerreiro? Entendeu, guerreiro? Isso não faz bem, Juan. Esses extremistas não fazem bem, eles só fazem mal à igreja. A gente pode ser uma igreja firme, como essa aqui tem sido, ortodoxa, sem cair nesses extremos. Deus seja louvado pela sua percepção, garoto. Eu falo garoto, guerreiro, porque, de fato, se comparar com a minha idade, estou jovem ainda, hein? Visceral, 48 anos, mas não tenho mais a sua idade, guerreiro. E aqui acolá eu digo, ih, já foi, Luiz. Eu lembro dos meus 30 anos, guerreiro, já foi. Então, gente, unidade sim, uniformidade não. Então, uma igreja pujante, ela tem isso. A igreja está ali juntinha. Ontem, visitando uma outra família da igreja, tem semana que é mais intensa a visitação. Vai além do que do normal, mas a gente entende que é prioridade. O pessoal adoecendo, você tem que dar assistência mesmo, isso é triagem eclesiológica pastoral. Eu trabalho assim, eu faço a minha triagem teológica pastoral. Eu olho aqui, a ovelhazinha está gordinha, cheia de vida, maravilha. Vamos só olhando ali, pau, beleza, maravilha. Mas eu olho, a ovelhazinha está sofrendo de anorexia espiritual, a gente tem que chegar junto, não é? É bom que a igreja entenda isso, porque aí ela vai ter maturidade de não achar, eita, o pastor está mais para ali do que para aqui. Não, o pastor não está mais para ali do que para aqui. O pastor trabalha também com a visão pastoral, triagem eclesiológica pastoral. É assim que a gente faz. Nada de uniformidade, gente. Uma igreja pujante está junto. Então, visitando esse casal ontem, membro da igreja já, recém-chegado, mas membro da igreja, e ele citou o nome de um outro membro da igreja aqui, disse assim, ah, pastor, fulano de tal é uma benção. Como fulano de tal tem cooperado com a nossa integração na igreja. Não é gostoso isso, né, guerreiro? Porque não fica dependente só do colégio pastoral, até porque Deus não estabeleceu isso. Vocês acharem que o bem da igreja se restringe ao trabalho do colégio pastoral, isso é uma anomalia, uma monstruosidade. Deus não fez isso. Ele estabeleceu um corpo, e nesse corpo ele colocou membros com funções diversas. Os presbíteros, funções que ele estabeleceu. O docente da igreja, comumente chamado do pastor, a função dele. A membresia, cada membro com seus dons e talentos. Mas todos, um no coração e na alma. Aí já visitando uma outra ovelha também esses dias, já citou uma outra irmã e disse assim, um outro santo de Deus, ah, pastor, ó, nessa fase minha de dor, todo dia, eu não vou citar nomes aqui, justamente para preservar o coração dos outros, para não achar, não é? Para evitar, às vezes, não é o caso nosso, mas de ciúme, não é? Mas, ó, todo dia chegava uma mensagem dessa ovelha. E eu falei, que bom, guerreiro. Deus seja louvado. E parece que ela sabia o que eu estava passando. Entendeu o que é estar junto, gente? Junto. Vai para além de aglomeração. É juntos no Senhor e para a glória do Senhor. Um só coração, uma só alma. Ou seja, na linguagem de Filipenses, nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Está aí a unidade de coração e alma. Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Louvado seja o Senhor. Essa é uma igreja pujante. Esse tipo de unidade protege. Essa membresia se protege, protege uns aos outros. Zela uns pelos outros. Quando um sofre, todo mundo sofre ali com ele. Quando um é honrado, se alegra a linguagem da carta aos Coríntios, capítulo 12, todos se alegram com ele. É assim. Segundo, uma igreja, o que você encontra numa igreja pujante? Além de uma igreja unida no Senhor e para a glória do Senhor, um só coração, uma só alma. Pelas razões que já dissemos e outras mais. O texto continua. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Vou abordar isso aí já, porque é a terceira. Tudo, porém, lhes era comum. Aí o versículo 33, todos juntos agora. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles, havia abundante graça. Gente de Deus. Mas olha, eu vou pedir para voltar novamente, realmente. Volto novamente. Vou deixar esse terceiro aí para depois. O que vocês encontram logo em seguida? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era. Aí não tem nada de comunismo, como alguns querem colocar por aí. Seu, nada de comunismo aí. Nada de socialismo aí. Aí não tem nada de marxismo cultural aí. Aí tem um povo cheio do Espírito Santo e reconhecendo que tudo que eles tinham era de Deus. Se é de Deus, ninguém pode passar necessidade aqui, não. Ninguém era obrigado a vender sua propriedade. Quem vendia, vendia voluntariamente, por amor. Ou seja, uma igreja pujante, ela é generosa com os necessitados. Essa é a segunda, o ponto do sermão. Uma igreja pujante, ela é uma igreja generosa com os necessitados. Os de dentro e os de fora. E nós temos percebido esta igreja aqui mais e mais ganhando força nessa área. Não é que ela sempre fez isso, mas a gente percebe ela mais e mais ganhando força, ela sendo generosa. Eu mesmo achei lindo esses dias, não é? Um dos colegas presbíteros foi lá no grupo, que nós fomos conciliar, e disse: olha, eu proponho que a gente também mande X para Rio Grande do Sul. E os demais colegas, com certeza, o outro, com certeza, o outro, com certeza, nem pergunta foi feita. Isso aí é generosidade. E, aliás, estamos administrando aquilo que é de quem? De Deus. Mas vai para além disso. É uma generosidade institucional, eclesiástica, decisão tomada através do conselho, mas também uma generosidade individual. Exemplo, a cantina. Você que tomou a sopa, você tomou a sopa, mas tomou muito mais do que a sopa. Você contribuiu para que a nossa SAF arrecadasse R$1.000. Deus seja louvado. Generosidade, mas muito mais do que isso. É olhar para o irmão ali e perceber, rapaz, a fase dele ali ou dela está complicada. Vamos chegar juntos ali? É a nossa cesta básica. Quem tem fome tem pressa. É uma enfermidade, é uma doença. Agora veja bem, a Bíblia diz: generosidade com os necessitados. Aí eu tenho que ter bom senso, você tem que ter bom senso, porque eu não posso. Aí já deixou de ser generosidade. Se eu tenho condição de suprir aquela minha necessidade, eu não tenho que recorrer à igreja, não é? Eu não preciso. Então, é necessidade de fato. E todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós, sem exceção. Então, uma igreja pujante, ela é rica em generosidade, gente. Se for preciso, vende e distribui. Olha, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Agora, observem. Pule o 33 aí, João, Tiago, acho que é Tiago ali, não é que está ali também, não é? Isso, Milga. Vamos para o 34, por favor. Observe. Vamos, agora leia isso aí juntos, vamos ler juntos. Não havia gente de Deus. Por que, gente? Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Ninguém era obrigado. Mas entenderam que não podia deixar um irmão. Também não está dizendo aí, Lucas, que eles venderam, cada irmão vendeu todas as suas propriedades. Só está dizendo que quem tinha propriedades, vendia. Se venderam duas ou três ou um só terreno, ninguém sabe. Mas... Até porque no primeiro século a igreja congregava nas casas. Entendeu? Tem que usar na hermenêutica, tem lógica. Precisa perceber a leitura nas entrelinhas. Mas você imagina aí um exemplo aqui, gente, é só exemplo. Imagine eu, dono de 50 terrenos aqui em Petrolina. Rapaz, já pensou? Não tenho nem casa, sou dono de 50 terrenos. Mas é só para ilustrar. E quando eu falo que eu não tenho casa, não é também autocomiseração, não. Eu tenho consciência disso, não é culpa de ninguém. Foi escolha minha nesses 25 anos de ministério. Quem quis investir mais no ministério do que nisso. Só estou dando um exemplo. Agora imagina tem alguém necessitado na igreja, a igreja está fazendo o seu esforço, mas não é o suficiente, ela também não pode ajudar sozinha, porque tem suas lutas, suas batalhas também, e eu tenho 50 terrenos. Onde é que entra a generosidade? Rapaz, eu tenho 50 terrenos, meu. Um vai fazer falta, não. Bota para vender e está aqui. Estou dando apenas um exemplo. Porque nunca Deus me dá pensando só em mim. Guarde isso. Nunca Deus te dará algo pensando só em você. Sempre que Ele dá um pouco mais, Ele está dizendo: olhe para o lado, olhe para o outro que tem necessitado aí. Agora estou falando de necessitado, porque, gente de Deus, nesses 24 anos de ministério, nas minhas andanças por aí, às vezes chegava cada pedido assim, você dizia: meu irmão, o que dizer para esse irmão santo? Porque esse irmão santo não precisa. Mas eu tinha que dizer com o colégio pastoral, né? Ô, meu irmão amado, o meu irmão não tem condição. O próprio irmão tem 4 terrenos, estou dando um exemplo. Então, vende um, meu irmão, vai cuidar da tua saúde. Estão me entendendo, né, gente? O próprio irmão tem 4 terrenos, então vende um, vai cuidar da tua saúde, meu irmão. O necessitado aqui é quem não tem nada, só tem a casinha dele para morar mesmo, está desempregado, ou está empregado, mas o salário, meu irmão, só dá para feira. Gente, eu estou dando um exemplo aqui, porque é preciso entender a palavrinha necessitado. Agora, todos nós estamos sujeitos a passar momentos assim. Todos nós, seja ganhando pouco, ganhando muito, necessitado. Para também não achar que, não, mas o salário dele é bom, não precisa não. Não, não é assim não. Às vezes, mesmo com um salário razoável, você passa momentos pesados. Não é assim, gente? Igreja Pujante é uma igreja generosa. Pregamos uma série recentemente, encerramos recentemente. A alegria do Senhor e no Senhor. É o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Capítulo 4. Razão maior do porquê ele escreveu a carta. Qual foi a razão? A razão, uma das razões principais que levou Paulo a escrever a carta aos Filipenses. Vamos lá, com exceção dos presbíteros e dos diáconos que sabem. Vamos lá. Lembra o capítulo 4 de Filipenses? Então vou reforçar. Vocês não são obrigados a gravar, não, hein? Obrigado, igreja. Obrigado, igreja. Porque vocês não mandaram apenas uma, duas vezes, não. Vocês mandaram muitas vezes. Obrigado, igreja. Aliás, vocês foram os únicos nesse dar e receber no início. Os únicos. Ele está até dando uma censurada nas outras igrejas, sabia? Paulo está usando de um recurso fantástico aí. Ele está mandando uma mensagem para as outras igrejas. Vocês foram os únicos, guerreiro, presbítero Humberto. Isso. Terras. Isso. Justamente. É verdade, querido. Parece até um paradoxo, não é? Mas por que não havia? Porque está aí. Surgia um. Estava lá o. Mas não havia. Boa, é isso mesmo, querido. Paradoxal, não é? Havia e não havia. Porque alguém tinha necessidade, a igreja não deixava. Pareceu. Opa, 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 estamos aqui. Coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver. Maravilha, gente. Isso é uma igreja pujante. E quando a igreja faz isso, pode acreditar, gente. Ele rasga os céus. Ele rasga os céus. E o colégio pastoral está aqui como testemunha disso aqui que estamos dito. Deus tem rasgado o céu sobre esta igreja. E Ele quer rasgar mais o céu sobre ela, se ela continuar sendo generosa. Se prosseguirmos assim, missões, missões, administrando com responsabilidade como tem sido, tesouro da obra. Pode ser uma necessidade da igreja chegando junto. Necessidade da igreja chegando junto. Aí aquele que é dono dos. De tudo, rasga os céus e diz: aí sim, vamos lá, tome lá, tome lá, tome, isso, vamos lá, agora vão. E Por último, aí sim a gente volta. Mas antes, o 35 e 36, Tiago, porque tem um exemplo aí legal. Olha, depositava aos pés dos apóstolos, vai ter um problema aí lá na frente, mas próxima quinta-feira, o Senhor Deus vai corrigir essa questão aí, ó. Porque isso estava sendo um problema para os apóstolos, que se aplica também aos presbíteros e pastores. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. O que você falou, guerreiro? Havia e não havia por conta disso aí. Aí o 36 e o 37 tem um exemplo de alguém que representava a igreja generosa. Quem era ele? Barnabé. Só gravem isso, eu não vou citar isso agora não. Porque no próximo quinta nós vamos ver a questão dos ataques sofridos pela igreja. Porque em contrapartida ele cita aí Barnabé, no capítulo 5, um exemplo negativo. Barnabé é um exemplo positivo de generosidade. Capítulo 5, analisa essa feira. Aparência de generosidade. Mas não tinha ali de generosidade nada. Era só para aparecer. A prova é tanto que mentira. Vamos deixar isso para a próxima quinta. É outro subtema. Mas olha o exemplo aí de alguém. Vendeu uma propriedade. Barnabé. É porque José e os apóstolos chamavam ele de Barnabé. Porque na cultura judaica, o nome representava muito a pessoa. Você veja, o próprio Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque mudança no caráter, mudança no propósito. Jesus mudou o nome de Simão, botou Pedro. Então, na cultura judaica, o dar nome... Aliás, no Brasil mesmo, no passado, era assim, não é? Os pais davam nomes muito relacionados à experiência, não é? Hoje acabou isso. Mas antigamente era assim. Ou para honrar a história da família e tudo mais, entendeu, Luiz? O quê? Falar o quê? Não, aí eu não posso. Capítulo 5 é para o próximo subtema, guerreiro. Bate aqui, homem santo. Você vai... Maravilha. A ideia é essa mesmo, é deixar você curioso. Capítulo 5. Vale, vai. É um sinal que você vai estar aqui do quinta. Maravilha. Já segurei o cabo. Segura aqui, de novo. Maravilha. Que é o subtema de domingo, de quinta, viu? Segura a barra aí. Vai ser bênção domingo também. Porque vamos mostrar os três tipos de ataques sofridos pela igreja. Mas precisamos só dar um exemplo aí. Barnabé é um exemplo positivo de generosidade. Um exemplo positivo de alguém generoso. É forte isso. Aí João Calvino, comentando esse texto, citado já por outros colegas, diz o seguinte. Aí, vendiam uma propriedade de tão generoso que eram para ajudar os necessitados. Isso na época de Calvino, imagine hoje. Hoje, dizia Calvino, já não bastasse as pessoas quererem só acumular, ainda há uma obsessão pelo ter. Já não bastasse as pessoas pensarem só em acumular, ainda há uma obsessão pelo ter. Isso no século XVI. E hoje, meu irmão, que o consumismo está... Ai, que coisa, guerreiro. A gente brinca às vezes, mas é triste, não é? Quando pessoas são descritas como... Ei, meu amigo, para tirar uma moeda daquele ali, vou dizer, é triste, não é? Porque é uma confusão hoje entre ser prudente, porque às vezes o prudente também é chamado, às vezes, de mesquinho, e não é, ele é prudente. É preciso também tomar cuidado, não é? O gastador, de forma irresponsável, tem tendência de chamar o prudente de mesquinho. Mas também o mesquinho tem uma mania de achar que tudo é por prudência. Prudência. O cara é um... O santo de Deus é... Se você vai comer com ele, leve um pãozinho a mais para você repartir com ele. Porque se brincar, você bota a mão no bolso e dá um dinheirinho. E a Bíblia chama isso de avareza. E avareza é idolatria. Não combina isso com o cristão. Entendeu, Luiz? Agora volte, segura aí, guerreiro, quinta-feira. Volte agora para o 33, Tiago, para a gente encerrar por hoje. Uma igreja pujante tem o que, gente? É uma igreja unida de coração e alma. Segundo, generosidade para com necessitados. E terceiro, aí sim, o terceiro, 33. numa ordem não muito lógica. Com grande poder, ou melhor, uma ordem aleatória. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia fidelidade na pregação, no testemunho de Cristo. Fidelidade na pregação. Um jovem pastor, eu penso que ele é jovem, ele não é jovem, jovem, mas também não é velho. Otávio Campos, eu tenho um livro dele. E ele está pregando lá, pregou hoje no 13º Congresso de Plantação de Igreja e Revitalização em Pinheiros. Ele pregou, salvo engano, de 11 horas e pregou à tarde. Um pregador abençoado, aquele pastor, jovem pastor. E o segundo sermão dele foi sobre pregação, todo baseado no livro que ele escreveu. Eu tenho esse livro, muito bom. Meus irmãos, as escrituras deixam bem claro, isso vamos ver isso na quinta-feira, viu, Luiz? Mas os nossos catecismos, os nossos documentos confessionais falam isso. Pergunta 150, 156, 157. Quais os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo aplica a sua redenção? Pregação fiel da palavra, ministração dos sacramentos, batismo e ceia. E oração no aspecto restrito. Pregação. E eu acho lindo quando o pastor ele começou assim. A primeira coisa, o sermão dele hoje. Pregação tem origem em Deus. Isso já baseado em Coríntios. Quando eu fui com o tempo ter convosco, nada eu quis saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A pregação é um testemunho de Deus. É Deus pregando. Somos apenas porta-vozes. Já falei aqui que a vez um santo de Deus, parece que naquele dia estava com desinteria intelectual, e ele disse assim, querendo comparar visita pastoral com pregação, e disse, pregação até Pedro Bial faz. Mas como eu aprendi, a gente tem que amadurecer, que nem todo besterol você responde hoje em dia, é melhor ficar calado, até porque eu tenho dito que eu não sou latrina para desinteria de ninguém não, intelectual. Mas quando eu lembro disso, me dá uma náusea, porque é dizer para o próprio Deus que disse que a pregação é o principal meio para plantar uma igreja, a pregação é o principal meio para santificar uma igreja. O cara dizer que pregação até Pedro Bial faz, sinceramente, eu não sei que Bíblia ele está lendo, eu espero que ele já tenha mudado, ou que essa disenteria intelectual tenha passado. Porque eu espero que na minha frente ele não mais repita isso, porque aí já não dá mais para o bem dele, né? Com amor e carinho, dizer, ô, meu irmão, por favor, que Bíblia você está lendo e que confissão de fé de Westminster, que catecismo maior, que breve catecismo você está lendo? Porque o próprio Deus disse para Timóteo, conjuro perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, visite, visite, não, não, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, visita é necessário, mas não tem o peso da pregação. Não tem o peso da pregação, então Pedro Bial não pode pregar coisíssima nenhuma. Pregação é coisa do alto, é coisa de Deus, é só para quem foi chamado ao Senhor toda glória. Fidelidade na pregação. Foi o próprio Deus que disse isso. Seja pregação aqui, seja pregação na rua, pregação nas casas, pregação fiel da palavra. Pregação. Conjuro-te perante Deus, Timóteo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vida e pelo seu reino. Pregues a palavra. Por que é que Paulo não disse, meu filho, vá de casa em casa, visite um por um? Ele disse, pregue a palavra. Pregue. O visitar é consequência de uma triagem pastoral eclesiológica. Não existia essa de um a um no conceito de discipulado judaico, não, meu irmão. Nós somos um povo ocidental, muito departamentalizado. Discipulado era sempre na comunidade, nas casas ou no templo, mas sempre ali, ó, com gente. Quando era um a um, era necessidade extrema. Que é a questão de aconselhamento e mentoria, que é bíblico. Agora, o cara dizer que até Pedro Bial prega. Você não imagina o esforço que eu fiz para não responder naquele momento. Mas tudo isso como fruto de maturidade. E como eu disse, oro, meu Deus, para que não se repita. Aí já não dá mais, por amor a Ele e fidelidade ao Senhor. Fidelidade. Segunda, primeira carta aos Coríntios, quando eu fui ter convosco, nada eu quis saber, senão a Jesus Cristo. E este é pela loucura da pregação que Ele salva vocês. É pela loucura da pregação. É por isso que não importa quem esteja aqui pregando, no sentido de quem é o pregador, desde que seja chamado, meu irmão, você tem que atentar pelo que está sendo pregado, que é a palavra de Deus. Não é pela personalidade que está aqui, ainda que você louve a Deus pela vida dele. Mas é pela pregação pregada com fidelidade. Lembre-se que Spurgeon. Quem é que se lembra da conversão de Spurgeon, como se deu? Quem se lembra? Como se deu a conversão de Spurgeon? Para vocês entenderem a força da pregação. Caminhando em Londres, uma noite de muita chuva, ele procurou um lugar para se proteger, se abrigar, entrou no templo. Quem estava lá pregando, escalado para aquela noite? Um diácono, simplesinho. Mas abriu a Bíblia e ficou repetindo Isaías. Olhai para ele, e sede salvo todos. E aí Spurgeon disse, ele narra no seu livro, o próprio Spurgeon narra isso, no seu livro Ministério Ideal, volume 2. E tem mais, são cinco livros nessa área que ele tem. Ministério Ideal e Obreiros Aprovado. Ele mesmo narra. E ele disse, vamos ver agora o desenvolvimento do sermão. E o diáconozinho, olhai para eles e sede salvo todos. Aí diz que os jovens olham para o diácono, veteranozinho de guerra, jovem não, veteranozinho, olha para ele assim e disse: ei, é você mesmo, meu filho, ele, é você mesmo. Olhai para ele e sede salvo todos, meu amigo. Ele narra que aquele momento ali foi como Deus pegasse ele num colarinho e dissesse: é você mesmo. Pronto, dali por diante, meu irmão, nós sabemos quem foi Charles Spurgeon. Mas Deus usou, não foi um pregador famoso, não. Deus usou um diácono simples, mas que pregou como boca de Deus, ficou apenas repetindo: olhai para ele e sede salvo todos. Às vezes, preste bem atenção, devemos louvar a Deus pelos os pregadores da palavra de Deus, devemos louvar a Deus por eles, orar por eles. A um Deus dá um talento a mais do que o outro, mas é para se complementar. Mas muitas vezes colocamos muita nossa confiança em personalidade, não no poder do Evangelho. No poder do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, guerreiros. Uma igreja pujante tem pregação forte. Aí o Otávio, preste bem atenção, gente, é coisa de Deus. Eu já sabia disso, que eu tinha assistido isso, no testemunho dele. IPBU, Igreja Presbiteriana do Bairro Universitário em Caruaru. Tem hoje frequentando quase 200 pessoas. Eu quero perguntar a você aqui: quanto tempo ele começou a plantar essa igreja? Levante a mão aí, só chutem. Tem hoje quase 200 pessoas congregando, visitando. De membros hoje tem uns 150 mais ou menos. Agora só quero que você me diga, ele começou a plantar essa igreja quando? Quem é que ousa dizer? Não tem problema não, é só para vocês entenderem. Um ano, guerreiro. Janeiro do ano passado. Já está nos preparativos para emancipar. Aí ele falou que as pessoas perguntam a ele, os próprios dos colegas, mas o que é que você está fazendo? Ele, simplesmente trabalhando, trabalhando, trabalhando e pregando o Evangelho, trabalhando e pregando o Evangelho, trabalhando e pregando o Evangelho, e o Deus de toda a graça derramando abundante graça. Gente, testemunho lindo. Porque eu fico preocupado com isso às vezes, porque quando você vai ver lá, às vezes é 80% de membros de outras igrejas, né? Em alguns casos. Não, não. Ele disse, logo no primeiro ano, primeiro semestre, uma classe de catecúmenos com 70 pessoas convertidas das trevas para a luz. Aí eu falei, yes! Eita, tá vendo, Rosa Guerreira? Aí eu vibro, meu irmão, 70 pessoas convertidas. Segundo semestre, mais 40, guerreiro. Tudo convertido. Aí perguntaram, o que é que você está fazendo, pastor? Trabalhando e pregando o evangelho com fidelidade. E Deus está derramando abundante graça. Grave esse nome, pastor Otávio Campos. E o nome da igreja que ele está plantando em Caruaru. Vai ser emancipada agora. Ajudada pela JMP, Junta de Missões de Pinheiros. Aí, olha, veja, o jovem se destacou tanto que aí Arivalzinho é dado mesmo, está certo. Já levou o pastor para pregar lá. Tá lá. Não sei se vai pregar amanhã, só que ele pregou hoje. Procure lá no YouTube, PP, Otávio Campos. Pregou Atos 16 e pregou à tarde Coríntios. Que o Senhor nos abençoe, guerreiros. Uma igreja pujante tem unidade de coração e alma, Manu. Segundo, generosidade para com o necessitário. E terceiro, pregação fiel da palavra. Sempre que eu conversava com o pastor Sam, que está plantando a igreja em Tampa, na Flórida, nós falávamos, é verdade, guerreiro. Pode observar que as igrejas que estão avançando, ela tem um púlpito forte. Quando falamos de púlpito forte, é pregação forte. Claro que não é só isso, mas quando vamos elencar aqui, pregação forte. E cântico, e acolhimento, e testemunho, e por aí vai. Mas tem que ter um púlpito forte, ou seja, pregação, aqui dentro e lá fora. Que o Senhor nos abençoe.